No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
Bom dia para você que está com Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara, neste sábado 17 de setembro de 2016. Um grande abraço, seja bem-vindo ao nosso programa. Muitos assuntos interessantes aqui no programa de hoje. A gente, ao fundo, ouvindo Amy Winehouse, matando a saudade, né? 5 anos. Em julho deste ano, acabei deixando passar batida essa data, mas enfim, a gente sempre é bom lembrar. 5 anos que a gente perdeu Amy Winehouse, foi em julho de 2011. E esse disco, Back to Black, é um dos mais importantes da carreira dela, completando 10 anos. Foi lançado em outubro de 2006. Portanto, daqui a um mês está completando aí 10 anos de lançamento desse álbum, que é, na minha opinião, um dos melhores discos da década passada. É um disco realmente que faz uma diferença enorme na história da música. Amy Winehouse, Back to Black. A gente está ouvindo a música Rehab, que é a música que abre o disco, onde ela fala, né? Aliás, a Amy Winehouse sempre foi muito autêntica e muito direta nas músicas dela, onde ela fala da recusa dela em fazer a reabilitação, ela que era dependente química e alcoólatra, né?
No, no, no.
Muito bem, Carol Cristão comigo para fazer mais um Feijoada Completa. Carol, seja bem-vinda, como vai, tudo bem?
Já tô aqui dançando.
Já tá dançando?
Já tô dançando.
Realmente essa música é interessante como ela fala desse assunto com um bom humor tremendo, né? E a música é muito por essa linha, né? A Back to Black é um disco que tem a cara dos anos 60, né? A Amy Winehouse, que era uma fã de música dos grupos femininos dos anos 50 e 60.
A própria caracterização de pin-up dela.
De imagem, né? Exatamente. Tinha muito no figurino, né? Tinha todo esse jeitão mesmo de anos 50, anos 60 e tal. Bacana demais. Enfim, né? Deixa muita saudade, sem dúvida, porque foi com 27 anos de idade, já juntou-se à turma dos 27 anos.
Pois é, aquela, né, famosa praga, né?
O Kurt Cobain, o Jim Morrison, a Janis Joplin, o Jimi Hendrix.
Idade danada,
todos morreram.
Ainda bem que a gente já passou, hein?
Ainda bem que a gente já passou. Todos morreram com 27 anos de idade. Agora, é claro, né? Morreram por razões que a gente sabe muito bem quais são, né?
Infelizmente.
Então, é muito triste também esse lado. Mas faz parte, infelizmente, da vida. E, enfim, eu acho que tráfico de drogas é um crime que mais do que hediondo, ele tira vidas de uma maneira muito perversa, né?
E acho que não tira, destrói.
Exatamente, acho que não tira, destrói. Exatamente. Então, é muito, muito realmente complicado. Ah, mas a pessoa quis, mas espera aí, né? Se não tem a oferta, né, amigão? Não tem também a possibilidade da pessoa se destruir dessa forma, né? Então, fica também esse registro que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre os 10 anos do decreto 5.904/2006. Mas o que é isso, mano? 5.904 é o decreto que regulamenta a lei 11.126/2005, mas o que é isso? É que essa lei e esse decreto garantem o acesso de pessoas com deficiência visual a qualquer estabelecimento, local de uso coletivo, local público, privado de uso coletivo, com os seus cães guias, os animais que são treinados para guiar pessoas com deficiência visual. Com os 10 anos do decreto, né, 21 de setembro de 2006 foi o dia da edição desse decreto que regulamenta a lei. A gente vai saber, então, a lei é cumprida ou não é? Nós vamos ver, tem casos aí que não é muito bem cumprida, não. E a gente vai saber detalhes a respeito desse tema, né? E, enfim, a necessidade, né, de conscientizar a população, os estabelecimentos comerciais. 10 anos, e olha que tem gente que ainda não sabe que pode, né? Que é, né, obrigatório dar acesso a essas pessoas com seus cães guias. Então, para a gente marcar essa data aí de 10 anos do aniversário do 10 anos do decreto, a gente vai, portanto, tratar desse tema no programa de hoje. Mas tem outros temas que nós vamos falar de vários temas. A Carol tá aqui com a gente para trazer os destaques do Feijoada Completa deste sabadão, dia 17 de setembro de 2016. Carol, é contigo.
Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Vamos tratar desse tema no programa de hoje. No quadro Olhares, Mariana Monteiro fala do filme Aquários, do mesmo diretor de Som ao Redor, em cartaz há 2 semanas no país. Organizando o Réveillon. Quem comenta é Adriana Magalhães, no quadro Atravessar Fronteiras. Dia Nacional da Cachaça. Esse é o destaque do Brasil de ponta a ponta. Cidade em tiras. Os quadrinhos e as cidades no Brasil. Esse é o tema do nosso caldo cultural. E no Sons e Tons, a curta carreira e o legado histórico de Amy Winehouse. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones.
Como cantava essa criatura, hein?
Que voz, hein?
Que voz, hein? Mais uma, a carinha dos anos 50, bem aquela coisa das baladas dos anos 50. Me and Mr. Jones, Amy Winehouse cantando pra gente. E qualquer semelhança com Me and Mrs. Jones, a famosa música do Billy Paul, não é mera coincidência, na verdade é uma meio sátira mesmo. Mas ambas tratam de casos extraconjugais, né? Bom, a gente tá ouvindo Amy Winehouse e no programa de hoje nós vamos falar de cão-guia. É, os animais treinados para auxiliar pessoas com deficiência visual, né, em desviar de obstáculos, parar em degraus, enfim, fazer uma série de coisas para ajudar a pessoa a caminhar com segurança e autonomia. Só que existe, né, existe um decreto, foi baixado no dia 21 de setembro de 2006, que regulamenta a Lei 11.126/2005, que é a Lei de Acesso do Cão-Guia. É, nós temos um depoimento aqui, porque que acontece, né? Infelizmente, 10 anos depois do decreto, a gente ainda se depara com casos de franco descumprimento dos dispositivos legais, né? E nesse caso, de não permitir o acesso. Mas às vezes a gente, né, as pessoas enfrentam aí um debate ou outro, uma discussão, mas acaba resolvendo. Mas tem casos que não resolve de jeito nenhum. Milton Carvalho, publicitário pernambucano. Milton, é um prazer falar com você. Como vai? Tudo bem?
Olá, Edson. Tudo bem, cara? É um prazer enorme conversar com vocês, né, participar desse programa tão eclético, tão completo, com a feijoada completa. Eu acho que é algo sensacional mesmo. Então, para mim, é uma satisfação imensa poder estar conversando com vocês.
Milton, você é portador, você, aliás, portador não, pelo amor de Deus, né? Esse tema já foi há muito tempo.
Eu já ia quase te bater aqui.
Além de bater aqui no estúdio. É. Milton, você que tem deficiência visual, né? E tem um cão-guia, na verdade uma cadela, que é a Shiva. E você sofreu no dia 6 de setembro, ou seja, na terça-feira, véspera de feriado, um constrangimento bem complicado. Enfim, conte para nós o que aconteceu lá no aeroporto no aeroporto aí do Recife, lá com no check-in da Avianca. Contem para nós.
Pois bem, Edson, eu compareci como de praxe, né, com uma hora de antecedência para o check-in do voo que me levaria à cidade de Petrolina, sertão do São Francisco, aqui de Pernambuco. Me foi solicitada a documentação, eu entreguei aquilo que eu sempre faço, eu entreguei a minha documentação pessoal, carteira de identidade, entreguei a carteira de vacinação do meu cão-guia, da Shiva, e a carteira de identificação, onde consta as exigências legais. Após conferir a documentação, o atendente me solicitou um atestado de saúde sanitária do cão. Eu informei-lhe que este documento eu não portava comigo, pois não era uma exigência da lei.
Uhum.
Ele me contradisse, dizendo que havia uma exigência da própria Avianca. Então eu mostrei para ele o decreto, pedi para ele abrir, inclusive no computador dele, o decreto referente, né, ao 5.904, que você já mencionou.
Uhum.
E que em lugar algum desse decreto havia exigência de um atestado de saúde. Ele disse, não, mas está no site da Avianca. Tentei argumentar que uma norma interna de uma empresa não poderia, né, ir além do que uma lei federal exige, etc. Ele, por sua vez, contactou com o seu supervisor, um cidadão chamado Átila. Uhum. Não sei seu sobrenome, pois quando ele esteve em contato comigo, eu não pude ver o crachá e ele não se apresentou né, com o devido sobrenome.
Uhum.
Bom, ficaram naquela enrolação, dizendo que já estava sendo resolvido, que estavam conversando com alguém em São Paulo, pediram para eu aguardar, a cara até pediu para eu sentar, eu disse, não vou sentar não, estou no atendimento, vou ficar aqui, vou ficar de pé. Não me afastei do guichê em momento algum.
Uhum.
Bom, eu sei que enrolaram, eu até ameacei, olha, vocês estão querendo me enrolar para eu perder o voo. Eu não vou perder o voo, vocês vão se complicar se vocês não me deixarem embarcar. Já comecei a ficar nervoso, né? Vendo o tempo passar,
uhum,
as pessoas, né, deixarem o check-in. Faltando 20 minutos para a decolagem, o seu Átila veio até a minha pessoa e disse que ele havia contactado São Paulo, departamento jurídico, e que sem aquela documentação eu de fato não embarcaria.
Uhum.
Eu tentei novamente argumentar com ele a questão legal, que eles estavam errados, porque uma norma interna não poderia exigir algo além do que a lei exige,
uhum,
mas ele foi irredutível. Eu disse, olha, inclusive você está vendo a cadela, você está vendo que ela está saudável, isso não é, você deveria ter bom senso. Argumentei que eu sou cliente da Avianca, sou cliente pontuado no programa de fidelidade deles, que eu sempre viajei, que nunca me foi exigido esse documento, que eu não sou uma pessoa intransigente, assim, irresponsável com minhas obrigações. Eu sempre viajei, nunca me foi exigido esse tipo de documento.
Uhum.
Você pode verificar no meu cadastro tudo, procure algum atestado de saúde que eu tenha apresentado, porque sempre que eu venho aqui, vocês tiram xerox da minha documentação, tanto a documentação do cão-guia.
Uhum.
Né? E nunca foi feito isso, nunca foi... Bom, ele foi irredutível. Aí eu disse, olha, eu vou ter que, você não me deixando embarcar, eu vou ter que tomar as providências legais. Aí ele, com toda a prepotência do mundo, disse, você faça o que você quiser.
Uhum.
Aí eu perguntei, quem é superior ao senhor aqui? Existe algum gerente? Ele disse, não, acima de mim não há ninguém. Aí, e a conversa terminou dessa forma, então... Uhum.
Então, e o que a lei, quer dizer, o que a lei de fato exige, para esclarecer o ouvinte nosso, né? Quer dizer, o que a lei de fato exige e que as pessoas normalmente levam quando embarcam com cães-guia, então é a carteira de vacinação e a carteira de identificação. Não, o atestado de saúde a lei não pede.
Não pede. E uhum, além disso, a lei ela também exige a plaqueta de identificação, que normalmente fica fixada no pescoço do cão.
Na coleira, né? Na
coleira do cão. E o próprio equipamento de cão-guia. Né, que é o arreio com a guia.
Uhum.
Então, esses equipamentos estavam devidamente em ordem, com os itens exigidos na lei, né, o nome do treinador, da instituição, o CNPJ, o CPF, assim como seja. Ou seja, todos os dados absolutamente corretos, tudo dentro da normalidade. E uma norma interna, e além da norma interna, né, a intransigência e o abuso de autoridade de um cidadão me causaram todo esse constrangimento, né? De você programar uma viagem, de você solicitar na empresa onde você trabalha o uso de banco de horas, você fazer toda uma preparação, criar toda uma expectativa para viajar e você ter que voltar do aeroporto para sua casa, não por um problema seu ou um problema técnico, mas pela irresponsabilidade de uma empresa que, na minha opinião, desrespeitou uma pessoa com deficiência.
Uhum.
Milton, em momento algum apareceu nenhuma autoridade da ANAC, alguma coisa assim, do aeroporto para te ajudar?
Eu procurei, inclusive, a Polícia Federal. A Polícia Federal disse que não era a área de atuação deles. Procurei a Delegacia do Turista da Polícia Civil. Não havia delegado, só havia um agente que prestou, que fez a ocorrência. E na ANAC, as únicas atendentes que estavam me disseram que não poderiam fazer nada porque elas eram terceirizadas. A única coisa que podiam fazer por mim era o registro no site da ANAC para que fosse investigado. E isso foi feito. Então não havia...
Não havia ninguém que poderia ir com você até o balcão da companhia e impor a condição legal.
Não encontrei absolutamente ninguém. Eu bati na porta da Polícia Federal, os caras disseram não. Eu até argumentei, mas a gente está sendo... Aqui não é uma questão de consumo apenas. Está sendo descumprida uma lei federal.
Sim.
Em território que é denominado território federal, porque o aeroporto,
sim.
Né,
uhum,
salvo me engano, é um território federal, é de atuação da Polícia Federal.
Sim.
Ou seja, Os caras disseram que não é da nossa alçada não, porque isso é uma relação de consumo. Eu digo, não é relação de consumo. A minha passagem está ok, eu estava prestes a fazer o check-in. Inclusive, se eu deixasse o cão aqui com vocês, eu embarcaria.
Uhum.
Sem o cão, eu embarco. Então, não há um problema de consumo. Há um problema de desrespeito a uma lei federal.
Sim.
Então, a Polícia Federal ela não me atendeu. A Polícia Civil não tinha ninguém também. A moça que me atendeu disse que não tinha delegado naquele momento. E a ANAC não tinha funcionário da ANAC, as únicas moças que estavam lá. Inclusive, o balcão da ANAC fica praticamente em frente ao balcão da Avianca. Disseram que não podiam fazer absolutamente nada. Então, eu fiquei literalmente de mãos atadas.
Enfim. E, Milton, próximos passos você vai buscar o Poder Judiciário, né?
Vou, já estou em contato com um advogado, né? Inclusive, o advogado ele tem uma atuação específica na área de direitos de pessoas com deficiência. Nós vamos recorrer esse caso à justiça, até mesmo para que torne-se um precedente, né? Para que esse tipo de... Lógico, a empresa ela tem que ser punida e pagar com isso, né? Eu enquanto lesado, eu tenho que ser ressarcido por isso, né? E a empresa precisa criar um precedente. A gente precisa criar um precedente não só para que não aconteça mais comigo, mas com outras pessoas. Inclusive, Edson, em dezembro eu já tenho passagem comprada pela mesma empresa, pois eu vou prestar um concurso da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que é a Univasf.
Uhum.
Então eu fico pensando, o que vai ser de mim, né? Dessa vez era uma viagem pessoal, uma viagem mais para descanso. Mas imagine você e os ouvintes da Rádio Câmara, uma pessoa se prepara para um concurso e de repente perder a prova por intransigência e falta de respeito à legislação por parte de uma empresa aérea. Eu me preocupo com isso, então a gente já está tomando as medidas cabíveis para que eu tenha o direito respeitado de viajar na data em que eu for realizar esse concurso.
Milton Carvalho, publicitário, conversando aqui com a gente, ele que é publicitário, mora no Recife, e enfrentou essa barreira aí, essa dificuldade toda, né, com a tentativa, com o embarque que não aconteceu, repito, não houve negociação possível, o embarque não aconteceu por conta de uma exigência feita pela empresa aérea de um documento que não está previsto na lei que regulamenta o acesso dos cães-guia. Milton, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, um grande abraço para você. E a gente vai continuar certamente acompanhando o caso e vamos ainda ouvir outras pessoas a respeito desse caso e também dessa questão dos 10 anos do decreto, que é uma coisa importantíssima. Um grande abraço para você e até a próxima.
Edson, caro, muito obrigado. Carol, muito obrigado pelo espaço que vocês estão dando para esse caso. Por repercutir o tema do Cão Guia, que é um serviço tão importante para nós que temos deficiência visual, que vivemos em cidades completamente inacessíveis. Então, essa ajuda técnica, porque um cão-guia, vale ressaltar que não é apenas um pet, não é um cão de companhia, mas é uma ajuda técnica indispensável e necessária para as pessoas cegas. Então, o fato de vocês repercutirem isso, né, para conscientizar a sociedade, o poder público, é muito importante para todos nós. Muito obrigado mesmo pelo espaço que vocês nos concederam com esse caso.
Ok, um grande abraço e obrigado pela participação, Milton. Aí o Milton Carvalho participando com a gente, né, falando a respeito aí desse caso complicadíssimo, né?
É triste, a gente agora nesse momento de Paralimpíada, na pois abertura, né? A gente teve aquela cena linda que mostrava justamente sobre a superação de barreiras e na vida real a gente vê que as barreiras existem e ainda são muito grandes.
São muito grandes.
Never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been.
pouquinho de Amy Winehouse pra gente, né? Just Friends, essa canção aí é muito, muito linda, é desse disco Back to Black, esse disco, portanto, fazendo 10 anos de lançamento. A gente ouvindo aí alguns trechinhos de músicas dele, é, enquanto a gente vai desenvolvendo os temas aqui do Feijoada Completa de hoje. Bom, continuando aí o nosso tema, então, os 10 anos do decreto de acesso do Cão Guia, de regulamento, né, do acesso do Cão Guia. A gente conversa agora com a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, ela que é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem militância nessa área. Deputada Mara Gabrilli, prazer tê-la aqui mais uma vez no nosso programa, tudo bem?
Prazer meu, tudo ótimo, Edson.
Pois é, deputada, a gente acabou de ouvir um caso aqui de Franco, enfim, né, diz respeito ao decreto 5.904, que é esse decreto que está completando agora 10 anos, que foi baixado no dia 21 de setembro de 2006, aliás, dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e uma companhia aérea que exige uma documentação a mais que a lei não exige, né? Então a gente vê que hoje ainda, infelizmente, há não só desinformação, como muitas vezes é uma certa dificuldade das empresas em respeitar a lei. Como é que a senhora vê essa situação, deputada?
É falta de informação, porque desde a publicação do decreto, que as pessoas com deficiência têm o direito de entrar em qualquer lugar com o Cão Guia, por exemplo.
Uhum.
E isso é uma falta de informação. Você quer ver um exemplo semelhante? Os táxis. Tem muito município que tem legislação que os taxistas não podem levar animal. E aí, o Cão Guia é uma legislação federal, que é superior a todas essas.
Uhum.
E muitos taxistas, eles não deixam o cego entrar com o Cão Guia. E pior, muitas vezes o cego não consegue nem dizer qual era o número do táxi, denunciar esse taxista. Porque ele não enxerga, então ele fica sem saber quem era esse taxista que o rejeitou.
Uhum.
Então, assim, isso vale a pena muito, campanha de conscientização, que, puxa, hoje são 3,5 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência visual, e mais de 500 não enxergam nada. Então, assim, é um público que poderia muito se beneficiar, né, dos cães-guias, e outra, são 3 mil que estão na fila de espera para ter um cachorro. E esse, infelizmente, ainda é um projeto de alto custo.
Uhum.
Mas, por outro lado, o próprio Milton estava falando, é uma forma de trazer muita acessibilidade, autonomia, independência e segurança para os usuários.
Uhum.
Né? A gente tem no Brasil, atualmente, são dois centros de formação. Em Santa Catarina e no Espírito Santo. Só que
tem mais cinco
centros para serem construídos aí.
Esses por conta do governo federal, né, deputada? Porque ainda tem as instituições como aqui em Brasília, por exemplo, o ABA, a instituição que faz um treinamento também de cães-guia e entrega aqui no Distrito Federal, que é uma associação bastante antiga até, que, enfim, mas tem outras instituições, né? Mas essas que ela está citando são as do governo federal. E é referência, né?
É referência, trabalha muito bem. Eu sei que agora a gente vai ter em Recife, em Sergipe, na Amazonas, no Ceará, em Goiás e Minas Gerais.
Uhum.
É importante para os usuários saberem que para adquirir um animal treinado por esses institutos federais, é necessário fazer uma inscrição no Cadastro Nacional de Candidatos à Utilização de Cães-Guia da Secretaria de Direitos Humanos.
Agora é preciso reforçar a questão da conscientização, porque é óbvio, né? Ter o cão-guia, mas ter o acesso barrado acaba tornando a vida da pessoa bastante complicada, né, deputada?
Bastante complicada, porque não cumprir a lei. É a mesma coisa de o município transformar toda a frota de ônibus em ônibus acessíveis, que ônibus de piso baixo, que faz embarque e desembarque em nível com a calçada, e o motorista não parar para o cadeirante.
Uhum.
Então, assim, a gente tem legislação, a gente pode vir a ter toda uma infraestrutura, e se o desconhecimento das pessoas, a barreira de atitude das pessoas acabam inviabilizando a acessibilidade, né?
Agora,
e hoje, assim,
o que mais me impressiona, deputado, é o fato de que o Milton, no caso, né, procurou a Polícia Federal, a ANAC, e nenhuma das duas resolveu o problema. Quer dizer, dentro do aeroporto ele não conseguiu alguém que fosse até a empresa, até o check-in da empresa com ele, que fosse lá como autoridade e impusesse a empresa que cumprisse a lei. É um negócio que fica impressionante, porque a empresa descumpre e às vezes a gente não acha quem nos defenda, né?
Pois é, Edson, e tem mais um detalhe, já que você tocou na Polícia Federal, a gente precisa urgentemente sinergizar a legislação, sabe? Porque a Polícia Federal, por exemplo, diz que nunca um policial federal pode ter algum tipo de deficiência. Só que a gente já avançou muito. E tem muitas pessoas com deficiência que podem sim ser policiais, que elas podem ter um outro tipo de atividade. Uhum. Enquanto a gente não conseguir sinergizar essa legislação, aquelas empresas de segurança vão continuar dizendo que não podem contratar pessoas com deficiência. Uhum. Quando a gente sabe que muitas pessoas com deficiência podem participar sim de uma empresa de segurança, podem fazer um trabalho com maestria tendo essa deficiência. Então a gente ainda tem muita coisa para mudar, inclusive na legislação de cães-guia, a gente pode avançar muito, principalmente no que diz respeito a animais de assistência. Uhum. Eu, por exemplo, eu não sou cega, sou tetraplégica, mas eu poderia ter um cão que me auxiliasse em muita coisa.
Sim,
assim, sim. A gente pode contar com um cão de ajuda para idosos, para surdos, para pessoas tetraplégicas, para várias questões.
É, até eu já vi uma vez, deputada, inclusive de suporte emocional. Né? Cães que são usados, assim, pessoas que têm esse cão de trabalho para suporte emocional, em função de depressão ou ansiedade.
Olha, ontem eu ouvi uma história que eu fiquei muito feliz, que de uma criança que tem autismo, e ela era uma criança que ela estava muito agressiva, e ela só queria, por exemplo, brincar com um brinquedo que fosse armas, que fossem armas. Então, ela só queria fazer brincadeiras agressivas. Aí, a médica dessa criança sugeriu que ela trocasse todos os brinquedos, armas que ela tinha, por um cachorro. Ela mudou o discurso dela.
Caramba, que lindo.
Ela passou a ter uma outra visão de brinquedo, de brincar.
Bacana.
E olha, conseguiu desviar um instinto violento e agressivo dessa criança por causa de um cachorro.
Uhum. Deputada Mara Gabrini, do PSDB de São Paulo, conversando aqui com a gente sobre essa questão aí dos 10 anos do decreto do acesso dos cães-guia. Deputada, muito obrigado pela participação aqui com a gente. A senhora aqui é bem-vinda sempre. Muito obrigado por participar e um grande abraço.
Tá bom, um grande abraço, muito obrigada.
Ok. Tá aí a participação da deputada Mara Gabrilli. Carol, você tem aí na mão uma nota divulgada pela Avianca, a companhia aérea que recusou a entrada do Milton lá. E o que a Avianca diz à imprensa? Ela divulgou essa nota. Lê pra gente.
A Avianca Brasil esclarece que não há impedimento ao embarque de cão-guia. Contudo, é necessária a apresentação do certificado de vacinação e do atestado sanitário emitido por médico veterinário. O cliente em questão apresentou-se para a viagem sem este segundo documento. A companhia destaca que reforçou o procedimento ao passageiro e que ofereceu remarcação de sua passagem por mera liberalidade, com isenção das taxas previstas. Mais informações no site da Avianca.
Muito bem, ela está dizendo aqui na nota, a Avianca dizendo aqui na nota que são necessários esses dois documentos, a carteira de vacina e o atestado sanitário. Nós vamos ter agora uma entrevista com a Daniela Kovacs, ela que é advogada especializada nos direitos da pessoa com deficiência e é do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, inclusive dirige lá o Comitê de Acessibilidade do Tribunal. Daniela Kovacs, prazer em ter você aqui no nosso programa, tudo bem?
Prazer é meu, Edson. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Daniela, afinal de contas, o que diz a lei a esse respeito e, principalmente, a companhia pode exigir da pessoa com deficiência o atestado de saúde ou somente a carteira de vacinação?
Nos termos da Lei 11.126, que é de 2005, a pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia tem o direito de ingressar no ambiente público ou privado, acompanhada do seu cão-guia, desde que ela obedeça aos requisitos que são estabelecidos naquela própria lei específica. Essa mesma lei diz que normativo, o decreto, vai estabelecer a identificação do cão. Então, nós temos ali o decreto 5.904, que agora, inclusive, está completando 10 anos, né? Que vem dizer que, para a identificação do cão, será necessária a apresentação de carteira de identificação de comprobatória do seu treinamento e a carteira de vacinação. Então, a gente observa que, na norma específica e no decreto que a regulamenta, não há exigência de que a pessoa com deficiência apresente um atestado de saúde. Essa, na verdade, exigência, ela é estabelecida pela ANAC. A ANAC, ela tem um poder regulamentar, né? Mas ela não pode contrariar o que é estabelecido numa lei específica, que diz que a pessoa com deficiência vai poder ingressar com seu cão-guia em qualquer lugar se ela atender aos requisitos ali estabelecidos, que são a apresentação da carteira de identificação, repito, e também o comprovante de vacinação. A gente tem que sempre ter em conta, quando a gente pensa juridicamente a esse respeito, a questão da hierarquia das normas, né? A gente está falando de uma lei federal e de um decreto editado pela Presidência da República. Uma norma da ANAC, né, nunca pode contrariar ou exigir mais do que aquilo, porque ela é legalmente, hierarquicamente inferior. Então, uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico faz a gente chegar a essa conclusão. E uma interpretação, quando a gente pensa no intuito da lei, né, a gente vai perceber qual é o direito jurídico que a gente está tutelando quando a gente estabelece que a pessoa com deficiência vai poder entrar e permanecer com cão-guia em qualquer local. O direito constitucional de ir e vir, a dignidade da pessoa humana, que é um valor da República Federativa do Brasil. E quando você pensa, por que se exige o atestado de saúde? Com certeza ela está tentando preservar a saúde das outras pessoas. Só pesando ali os direitos, a gente chega à conclusão também por esse aspecto de que o direito constitucional de ir e vir, a dignidade da pessoa humana que precisa do cão-guia e não está com ele porque quer, mas sim porque não enxerga, ele é uma ferramenta de assistência, né, para deslocamento, orientação, mobilidade, ele está acima de qualquer outro direito. A dignidade da pessoa humana nunca vai poder se curvar a nenhum outro direito, né?
Sem contar que a própria carteira de vacinação, ela traz em si as vacinas obrigatórias e, portanto, que já garantem que o animal tem uma condição de saúde adequada, né, Daniela?
Sim, na verdade, você lembra de um aspecto muito importante, Edson, é porque o próprio decreto, ele não é omisso e ele se preocupa com a saúde tanto do animal quanto das pessoas que vão conviver com ele, exigindo ali a apresentação de carteira de vacinação e também estabelecendo expressamente locais que, por motivo de saúde pública, não é permitido que o cão-guia ingresse. Vale lembrar que essas exceções à permanência do cão-guia em alguns poucos locais, elas são taxativas, ou seja, são só aquelas que estão previstas no decreto 5.904. Então, por exemplo, a sala de quimioterapia, unidade, a parte de isolamento do hospital, ou mesmo onde se exige que a pessoa passe por um processo de esterilização para poder ingressar nesse ambiente. Nesses locais e poucos outros que estão lá no decreto, me lembro todos de cor agora, mas apenas nesses locais o cão-guia não pode entrar. A gente não pode dizer que o normativo é omisso e por isso a ANAC teria sim a possibilidade de estabelecer uma nova norma nesse sentido.
Daniela Kovacs, advogada, especializada aí, né, nos direitos, né, em questões aí relativas aos direitos da pessoa com deficiência. Daniela, muito obrigado pela participação aqui com a gente, por esclarecer esse aspecto jurídico que é fundamental para o nosso ouvinte entender, né, toda essa questão, para a gente ver que realmente ainda precisamos de conscientizar realmente as pessoas a respeito desse direito. Um grande abraço para você, obrigado pela participação.
Imagina, eu é que agradeço imensamente a oportunidade.
Ok. Tá, a participação da Daniela Kovacs conversando com a gente, portanto, fica aí esclarecido para você, ouvinte, o que acontece nesse caso, né? Nesse caso complicadíssimo que resultou aí no não embarque, né? No cerceamento, digamos assim, do direito do nosso entrevistado anterior, Milton Carvalho, de embarcar com seu cão-guia. No avião da Avianca. Essa é a companhia aérea, portanto, que disse, né, que é necessário. A gente tem aí a palavra da advogada Daniela Kovacs dando aí pra gente um parecer bastante interessante a esse respeito. Enfim, tá aí o debate, 10 anos do decreto. Acho que o que fica reforçado é o que disse a deputada Mara Gabriel com relação à necessidade da informação, né, que as pessoas possam ser conscientizadas a esse respeito, principalmente até por uma questão humana. O cão-guia é um auxílio importantíssimo para a pessoa. É só reconhecer, né, essa importância desse direito e não precisa nem ficar discutindo muito. Acho que é só você pensar assim, olha, aquela pessoa ali ela precisa desse cão como auxílio. Então, isso já, né, deveria ser por si só uma coisa para as pessoas pensarem que deveriam permitir o acesso. Mas já que nem todo mundo é de bom senso, você não pode contar sempre, tem a lei. E a lei precisa ser respeitada sempre, né? Vamos de música? Vamos ouvir um pouquinho de Amy Winehouse agora com essa canção aí chamada You Know I'm No Good. Uma canção desse álbum fantástico Back to Black. Pra gente o som de Amy Winehouse cantando aí o You Know I'm No Good, uma dessas canções maravilhosas desse álbum chamado Back to Black. Agora a gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada completa.